Senhor presidente Antônio Carlos Valadares, senhores senadores, senhoras senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, da Rádio Senado, as pessoas que nos acompanham pela internet, é sempre muito bom a gente participar das sessões menos concorridas das quintas-feiras à tarde, boca da noite, e também nas sextas-feiras, porque parece que o conteúdo de alguns dos nossos senadores aflora ainda mais. Esse pronunciamento do senador Cristóvão Buarque não deixa dúvida de que tem uma contribuição muito especial a acontecer nessa casa a partir da reflexão a respeito dos nossos atos de consumo, da nossa sustentabilidade e da nossa prática quase que sempre insustentável, que leva a um consumo sempre maior de energia e uma necessidade sempre maior de geração de energia para que a gente atenda às nossas necessidades sempre crescentes, né? Porque a nossa sociedade do consumo é assim. A gente está sempre querendo mais e as nossas necessidades quase nunca são saciadas, né? A gente tem que estar sempre procurando mecanismos a mais para satisfazer as nossas necessidades. Mas é um desafio tremendo a gente ter que fazer essa discussão e não tem como não se apegar aos sonhos, ao romantismo para discutir tais situações, porque a humanidade avança a passos acelerados e a gente precisa de um desempenho na economia, um desempenho na geração de possibilidades e cada vez mais uma coisa chama a outra e assim caminha a humanidade. O que eu tenho a dizer nesse final de sessão, senador Valadares, é que hoje tivemos uma nova audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, da maior importância. Dessa feita foi uma audiência pública com a presença de juízes, de procuradores da República, de integrantes dos fiscais nacionais, para discutir um tema que está muito presente junto aos operadores da lei, que é a constante ameaça a magistrados. Então, da audiência pública que nós participamos, presidida pelo senador Paim, participaram o presidente da Associação dos Juízes Federais, o juiz Gabriel de Jesus Tedesco Wedi, participaram representantes do Ministério Público, o procurador Alexandre Caminho de Assis, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Participou também o juiz federal Pedro Francisco da Silva, que atuou no estado do Acre e hoje atua no Mato Grosso do Sul. Participou a juíza federal do estado do Mato Grosso, Lisa Tambemblatt. Participou a juíza Raquel Domingues do Amaral Corleone, trazendo o seu depoimento de vida, um depoimento muito emocionante relacionado às ameaças que vive por ter que investigar atos do crime organizado. E participou também a juíza Ana Paula Vieira de Carvalho, juíza federal no estado do Rio de Janeiro. Em síntese, senador Valadares, senadores aqui presentes, essa discussão vem acontecendo há muito tempo, mas os juízes procuraram o Senado Federal para ver se era possível a realização dessas audiências públicas para que esse assunto fosse mais fortemente debatido e alguns dos projetos que encontram em tramitação dessa casa possam ganhar maior celeridade no sentido de ganhar maior proteção de dar maior proteção de vida para esses magistrados e, ao mesmo tempo, garantir a plena vigência do Estado Democrático de Direito. Porque o Estado Democrático de Direito passa a ser fortemente ameaçado quando a gente tem juízes com medo de exercerem as suas funções por conta das ameaças que estão recebendo. Então, os juízes federais e procuradores da República receberam a solidariedade de senadores, como a senadora Ana Rita, como o senador Paulo Paim, o senador Pedro Taques e outros senadores que puderam estar presentes. Nós já tínhamos feito uma outra sessão nesse sentido na Comissão de Constituição e Justiça, e a gente quer externar a nossa solidariedade a esses magistrados, aos procuradores da República, todos quanto possam estar nesse momento se sentindo inseguros para exercerem as suas funções. Vale a pena ressaltar que o Senado aprovou ontem uma matéria nesse sentido que vinha na Câmara, permitindo que os julgamentos de casos que envolvem o crime organizado possam se dar coletivamente a partir de um órgão colegiado, para não ter que um juiz apenas ter que assumir o ônus de dar uma sentença e depois passarem por situações de risco. Então, concluída essa informação e externada a nossa solidariedade a esses profissionais, a gente vai continuar aqui no Senado. Sei que a gente pode contar com o apoio de todos os senadores, porque não há a menor dúvida de que o conjunto dos senadores tem demonstrado a solidariedade a esses magistrados, e a gente assumiu o compromisso de, na medida do possível, fazer com que o trâmite dos projetos que se encontram na pauta dessa casa possam esse trâmite ser acelerado e a gente poder ter aprovadas as matérias que deem maior garantia e maior segurança a esses profissionais. Um outro assunto que me traz à tribuna, senhor presidente, é relacionado a um assunto que eu já trouxe aqui na semana passada, por conta de um ato. Aliás, eu trouxe a essa tribuna no início dessa semana, de uma ação civil pública que foi impetrada no Acre pelo conjunto dos ministérios públicos, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho, contra todos os frigoríficos que estão adquirindo animais em áreas que estão sob embargo. Essa situação gerou um desconforto muito grande e a Federação da Indústria, Federação da Agricultura e Federação do Comércio do Estado do Acre pediu a nossa interveniência no sentido de tentar uma situação negociada, porque o volume da multa, o valor da multa impetrada na ação ou proposta na ação dos procuradores é algo absolutamente impraticável por conta do valor estratosférico em que é proposta a ação. E, nesse sentido, as federações da indústria, da agricultura e do comércio mandaram um documento propondo um novo caminho de negociação com os ministérios públicos e pediram que nós, parlamentares representantes do Estado do Acre, tivéssemos uma posição a esse respeito. Nós fizemos uma reunião, eu como coordenador da bancada federal do Acre, composta pelos três senadores, Jorge Viana, Sérgio Petecão e eu, e também os 8 deputados federais. Nós fizemos uma reunião, analisamos o problema, fizemos uma conversa demorada com todos os informes trazidos pela equipe técnica que está diretamente ligada a essa situação, tanto do governo do Estado do Acre quanto da Federação de Agricultura do Estado do Acre. E, ao final dessa reunião, nós deliberamos pela redação de um documento conjunto que fosse apresentado aos ministérios públicos. E o documento que saiu dessa reunião, que já foi encaminhado aos ministérios públicos federal, estadual e Ministério Público do Trabalho do Acre, o documento tem o seguinte teor: a bancada federal do Estado do Acre, preocupada com as consequências da ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado e Ministério Público do Trabalho para a cadeia produtiva de carne bovina, vem respeitosamente à presença de Vossas Excelências propor uma solução negociada que contemple, ao mesmo tempo, os interesses das empresas frigoríficas, dos produtores rurais e da sociedade consumidora como um todo. Em documento encaminhado aos Ministérios Públicos Federal, Estadual e Ministério Público do Trabalho, as Federações Estaduais da Agricultura, da Indústria e do Comércio manifestaram sua preocupação com o teor da citada ação civil pública, lembrando que o Estado do Acre possui hoje, como fruto da ação pactuada pelo governo, setores produtivos e sociedade, 88% de sua floresta preservada, com os outros 12% destinados à produção agropecuária e agroindustrial. O documento encaminhado pelas federações argumenta que as 1.291 propriedades objeto da ação civil pública constam erradamente no site do IBAMA como sendo integralmente embargadas, quando, na realidade, o decreto 6.514 de 2008 determina que, para efeito das medidas punitivas, devem ser considerados tão somente os limites da área onde efetivamente ocorreu o ilícito. Com base no mesmo decreto, estabeleceu-se uma multa de R$ 500 por quilo de carne de animais adquirido junto às propriedades embargadas, chegando ao estratosférico valor de 2,3 bilhões de reais em punições aos frigoríficos pela soma de animais adquiridos e comercializados. Trata-se de uma medida extrema e de altíssimo impacto sobre a nossa economia, que atinge diretamente o pequeno produtor, que representa nada menos que 80% da produção pecuária do Estado do Acre. Com o Programa de Valorização Ambiental do Estado do Acre, produtores, IMAC e Secretaria de Meio Ambiente avançam no licenciamento ambiental das propriedades com passivo, o que torna as multas desnecessárias. Além do mais, encontra-se em discussão no Congresso o substitutivo ao Código Florestal, que pode alterar substancialmente conceitos como reserva legal e aplicabilidade de multas. Diante dessas considerações, e cientes de nossas responsabilidades de representantes da população do Estado do Acre no Congresso Nacional, propomos ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público do Trabalho a suspensão temporária da ação civil pública para que juntos, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Governo do Estado, produtores rurais e parlamentares, busquemos um entendimento que compatibilize o cumprimento da legislação ambiental com a continuidade e o fortalecimento da nossa economia agropecuária sustentável do Estado do Acre. Esse é o teor do documento, senhor presidente, que foi redigido e foi encaminhado aos Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho do Estado do Acre. E já fizemos também contato com o Procurador da República no Estado, com um dos procuradores, com o Procurador de Justiça, que é o presidente do Ministério Público do Estado do Acre também, no sentido de que busquemos uma situação negociada, uma saída negociada para o problema, e a gente já tem desses órgãos a garantia no sentido de que eles estão, sim, dispostos a conversar, sempre buscando um entendimento que implique no cumprimento da lei, na busca da reposição dos passivos gerados ao longo do tempo, porque isso é uma necessidade, porque senão a gente vai caminhar com passivos que são comprometedores do ponto de vista ambiental, mas fundamentalmente que se encontre uma saída que não seja essa saída drástica de uma multa, que seja absolutamente inviabilizadora da economia do Acre, porque uma multa de 2 bilhões de reais significa praticamente o valor de todo o rebanho bovino do Acre, é algo absolutamente impagável, que inviabilizaria completamente a indústria frigorífica do Acre, que gera empregos e que tem uma importância fundamental para o povo do Acre. Era esse o sentido dessa minha fala nessa tarde, noite, aqui no Senado Federal. Agradeço sua atenção e desejo a todos Deus, que encontremos uma saída pacífica, negociada e que seja boa para todas as partes, para fazer a economia do Acre continuar crescendo e para que aquele povo continue tendo a atenção necessária do nosso governador Tião Viana e de toda a estrutura de Estado que tem trabalhado fortemente para construir uma economia sustentável de base florestal e que tenha também a ação na agropecuária, mas só dentro daqueles 12% de áreas convertidas, porque é sempre bom deixar isso bem claro, para as pessoas não pensarem que a gente está fazendo aqui discurso contraditório. Nós temos uma política para a floresta que tem que dar uma solução viável, econômica, social e ambientalmente para os 88% de floresta que a gente tem no estado do Acre. Agora, precisa também encontrar viabilidade para os outros 12%, que é desses 12% que sai toda a produção agropecuária e agrícola do estado do Acre. Muito obrigado, senhor presidente.